Voz da América, Washington DC, esta emissão vespertina em português. Nos próximos 30 minutos, com produção de Mariano Bartolomeu e edição e apresentação de Amâncio Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, confrontos em Jerusalém após a entrada em vigor de cessar-fogo entre Israel e Hamas. Presidentes dos Estados Unidos e Coreia do Sul reúnem-se hoje na Casa Branca para discutir o programa nuclear da Coreia do Norte. Etiópia anuncia a condenação de 5 soldados por crimes cometidos em Tigray e diz que dezenas de outros militares estão a ser investigados pela mesma razão. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe. Estamos também na internet, a nossa referência é VOA Português. Facebook, Twitter e Instagram, também a referência é VOA Português. E por ter acesso às notícias da Voz da América em texto, áudio e vídeo. Nos próximos 30 minutos, destaque para as notícias dos países africanos de língua portuguesa. Uma vez mais, votos de boa escuta. As notícias a esta hora com o João Santa Rita.
Horas depois da entrada de um frágil cessar-fogo entre Israel e o grupo palestiniano Hamas, registaram-se os confrontos entre a polícia israelita e palestinianos perto da mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém. A polícia disse que os confrontos começaram quando palestinianos apedrejaram polícias que se encontravam de prevenção nas redondezas e que mais tarde foram atiradas garrafas com gasolina em chamas contra os agentes. A polícia entrou na praça do Monte do Templo, onde está situada a mesquita, um dos locais mais sagrados do Islã. Confrontos anteriores estiveram na base da eclosão dos confrontos entre Hamas e Israel, depois do movimento palestiniano ter disparado rockets contra Israel em apoio aos manifestantes no passado dia 10. Um cessar-fogo entrou em vigor esta madrugada e milhares de residentes saíram às ruas da cidade de Gaza com bandeiras palestinianas e do Hamas, celebrando o cessar-fogo. Celebrações incluíram também entre palestinianos na parte leste de Jerusalém e na margem ocidental do Rio Jordão. A reação em Israel foi mista, com alguns residentes de cidades do sul do país a criticarem o governo pela decisão de aceitar o cessar-fogo, mas outros saudaram o cessar-fogo como algo necessário. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse que vai visitar a região nos próximos dias para encontros com dirigentes de Israel, Palestina e outros líderes regionais. Hoje, pelo menos 7 pessoas morreram num atentado bombista durante um comício de apoio aos palestinianos no Paquistão. As autoridades disseram que o atentado na província do Baluquistão, no sudeste do país, tinha tido como alvo o dirigente local do Partido Islâmico do Paquistão, mas que contudo este escapou ileso. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reuniu-se hoje com o presidente sul-coreano Moon Jae-in, que afirmou antes do encontro que Biden tinha restaurado a alma da América pelo modo como liderou com a pandemia do coronavírus, lutando também pela inclusividade e unidade. O encontro entre os dois dirigentes deverá prolongar-se pela tarde de hoje, em que a ascensão da China e o programa nuclear da Coreia do Norte serão os principais tópicos. O encontro de hoje entre os dois presidentes surge depois da administração Biden ter finalizado uma revisão da política americana para com a Coreia do Norte e também depois de o presidente sul-coreano ter apelado a medidas para se recomeçar o diálogo entre as duas Coreias. O governo da Etiópia anunciou que 4 soldados foram considerados culpados de violação sexual e um outro de assassinar um civil em crimes cometidos na região de Tigray, e anunciou também que dezenas de outros soldados estão a ser julgados por crimes cometidos nessa região. Foi a primeira confirmação dada pelo governo etíope que soldados do exército governamental cometeram crimes contra civis no conflito naquela região. O governo etíope disse que 28 outros soldados estão a ser julgados por matarem civis e 25 outros por atos de violência e violação sexual. O governo etíope tem estado sob crescente pressão para responsabilizar soldados e milícias pelas atrocidades cometidas em Tigray, de onde chega um crescente número de informação sobre atos de violência contra civis. O governo etíope disse hoje que vai em breve identificar suspeitos de envolvimento no massacre de civis na cidade de Aksuma. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Etiópia disse que o país tenciona começar a gerar eletricidade na controversa barragem do rio Nilo Azul, quando se iniciar a próxima estação de chuvas entre junho e agosto. A chamada Grande Barragem do Renascimento deverá armazenar nesse período 13.500 milhões de metros cúbicos de água elevando as reservas na barragem para 18.400 milhões de metros cúbicos. O Sudão e o Egito dizem que a barragem irá causar problemas ao seu abastecimento de água e negociações para se tentar encontrar um compromisso não produziram resultados até agora. O rio Nilo Azul nasce na Etiópia e é um dos dois principais afluentes do rio Nilo, que durante a estação das chuvas contribui com cerca de 80% da água do rio Nilo. O Egito avisou que a barragem é o que chamou de uma ameaça existencial para dezenas de milhões de pessoas. O presidente da China, Xi Jinping, propôs hoje a formação de um Fórum Internacional de Cooperação de Vacinas e anunciou 3 mil milhões de dólares extra em ajuda internacional nos próximos 3 anos para ajudar na recuperação económica e social na sequência da pandemia do coronavírus. Xi disse que os países desenvolvidos devem tornar as vacinas mais acessíveis a países em desenvolvimento. Entretanto, as companhias Pfizer e BioNTech prometeram hoje entregar este ano 1 mil milhões de doses da sua vacina a nações de rendimento médio e baixo e outros 1 mil milhões de doses no próximo ano. A União Europeia disse, por outro lado, que vai investir cerca de 1 mil milhões de euros na construção de centros de manufaturação de vacinas em África, com o objetivo de tornar o continente mais independente na produção de vacinas.
Magistrados dos tribunais e do Ministério Público de São Tomé e Príncipe entraram esta sexta-feira em greve por tempo indeterminado.
Estão a pôr em causa uma série de direitos que, uma vez adquirida, não nos podem ser tirados da mulher. Foram anos de luta para se conseguir ter os direitos que nós temos hoje. E vem o Governo, através da sua proposta de reestruturação salarial, fazer um corte vertical na nossa situação, no nosso rendimento.
Este é um dos tópicos de destaque nesta segunda parte da nossa emissão vespertina, a partir de Washington, D.C. O Supremo Tribunal da Grã-Bretanha concedeu na sexta-feira à construtora naval Privivest permissão para abrir um processo contra o presidente moçambicano Filipe Jacinto Nhus, uma contração num caso de escândalo de corrupção de 2 mil milhões de dólares. Álvaro Lugier Andrade.
O caso refere-se ao conhecido escândalo das dívidas ocultas e no qual o governo moçambicano deu aval a empréstimos contraídos pela empresa Privinvest em 2013 e 2014 para projetos, entre eles a criação de uma frota de pesca de atum. Centenas de milhões de dólares foram desviados no meio desse processo em luvas e subornos, segundo as autoridades de Moçambique e também a justiça americana. Desde 2016, quando o escândalo foi revelado pelo atual ministro das Finanças de Moçambique numa reunião do FMI aqui em Washington, começaram a ser desvendados vários pormenores, tendo o então ministro das Finanças, Manuel Chang, sido detido na África do Sul em dezembro de 2018, a pedido da justiça americana. Em 2019, as autoridades de Moçambique entraram com uma ação contra a Privinvest em Londres na tentativa de recuperar os empréstimos e receber alguma compensação financeira. Este caso e vários outros, incluindo um processo separado contra o banco Credit Suisse, foram transformados no único processo, que agora inclui também a ação pessoal contra o presidente Filipe Nyusi. A empresa Privinvest, com sede em Abu Dhabi, e principal parceira das autoridades moçambicanas no processo, nega irregularidades, mas reconhece ter feito pagamentos a funcionários moçambicanos, incluindo o presidente Filipe Nyusi e ao partido no poder Frelimo, mas considera que as contribuições foram legais durante a campanha e não subornos. A empresa de construção naval argumenta que se os pagamentos foram subornos, Filipe Nyusi e os outros funcionários também devem ser culpados por aceitá-los. O presidente moçambicano, que durante o período em que ocorreu o caso das dívidas ocultas era ministro da Defesa, sempre negou qualquer irregularidade e sublinhou que as 3 empresas estatais envolvidas nos projetos não estavam vinculadas ao Ministério da Defesa. Em nota enviada à agência Reuters, a Privinvest escreveu que qualquer litígio em Londres deve refletir o envolvimento direto e pessoal dos antigos e atuais membros do próprio governo de Moçambique. Fim de citação. Esta é a primeira vez que Filipe Nyusi enfrenta uma ação judicial que pode expô-lo à responsabilidade pessoal, num raro caso de um tribunal britânico a permitir um processo contra um chefe de Estado. A presidência moçambicana ainda não reagiu.
Obrigado, Álvaro. Álvaro volta à antena na terceira meia hora desta emissão. Destaque para a página reservada às artes, na qual conversamos com o músico guinense Patch Derima, que está interessado na internacionalização da música do seu país e da cantora moçambicana Isabel Rovella, que vive em Lisboa, Portugal, que acaba de lançar um single, um apelo à paz na província de Cabo Delgado. E em termos de notícias, vamos falar de seguida de Cabo Delgado, isto porque analistas dizem não saber se haverá ou não a cimeira da troca da SADC, prevista para este mês, para discutir a situação em Cabo Delgado, porque, dizem eles, Moçambique aparentemente não está muito interessado no plano de intervenção regional neste conflito. Ramos Miguel reporta.
O chefe do Departamento de Informação da RENAM, José Manteigas, diz que a falta de consistência das declarações do governo moçambicano sobre a participação de forças externas neste conflito é sinal de que Moçambique pode não estar muito interessado nisso.
Nós vimos agora, como sempre, o chefe de Estado em França a dizer que Moçambique nunca negou o apoio internacional. Mas, por outro lado, há outro círculo que coloca, portanto, a questão da soberania. Que Moçambique, neste momento, não está precisando de nenhum apoio externo. Por causa disso, estamos a dizer que, como a última decisão cabe efetivamente ao governo, vamos esperar para ver. Mas a nossa posição é que, efetivamente, a situação do Cabo Delgado é tão grave que demonstra que o nosso Estado não tem capacidade, nem militar, nem financeira, logística, para travar a situação preocupante do Cabo Delgado.
O diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, Adriano Vonga, diz que, aparentemente, a falta de entusiasmo das autoridades moçambicanas se deve ao fato de as intervenções da SADC em conflitos na região não terem sido bem sucedidas.
Vimos isso na República Democrática do Congo, onde o envolvimento da própria SADC não foi necessariamente bem sucedido. Agora, o que não se pode fazer é colocar a SADC à margem.
O coordenador técnico do Observatório do Meio Rural, João Feijó, vê outras razões. Moçambique quer manter o controle da situação na zona.
Porque já é resposta, mas já é recursos, implica recursos, implica a questão de recursos, e eu imagino que há resposta também interesse nesse sentido. Na guerra todos perdem, não é? Exceto os traficantes de armas, então é um termo funcional a guerra.
E Fernando Lima reitera a posição de que a SADC não tem capacidade para uma intervenção neste conflito.
Moçambique já veio publicitar as suas reservas em relação à SADC, nomeadamente a capacidade financeira da SADC para financiar uma operação militar em Moçambique.
E Boris Namir diz que a cimeira vai se realizar porque Moçambique quer resolver o problema de Cabo Delgado.
Temos estado a insistir e dizer uma coisa, é que a Total, quando comprou a participação da Anadarko, sabia que havia insurgência em Cabo Delgado e fez estudos de como é que a insurgência deveria evoluir. Certamente a Total sabia que a tendência da insurgência seria crescente, não de diminuir. Então, o que faz a Total sair, na verdade, não é necessariamente a insurgência, mas é a incapacidade do governo de combater a insurgência.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Magistrados dos tribunais do Ministério Público de São Tomé e Príncipe entraram nesta sexta-feira em greve por tempo indeterminado. Em causa, a proposta de reajuste salarial submetida ao Parlamento pelo Governo. Juízes e magistrados do Ministério Público, reporta Oscar Medeiros, não concordam com os cortes nos seus rendimentos e decidiram paralisar as atividades. Oscar.
De acordo com a líder do Sindicato dos Magistrados Judiciais e do Ministério Público, Vera Cravide, os encontros com o Governo no sentido de evitar a paralisação não surtiram efeitos desejados pela classe.
E, efetivamente, hoje iniciamos a greve por tempo indeterminado e com previsão de negociação com o Governo sobre a nossa carta reivindicativa, cujo prazo terminou ontem. E nós tivemos encontros, mas não discutimos o conteúdo da carta reivindicativa. Aí está a razão do porquê de nós entrarmos em greve.
Tirar em quem ganha mais para aumentar o salário mínimo da função pública em cerca de 100%. Esta proposta de ajuste salarial defendida pelo governo são-tomense não agrada os magistrados judiciais e do Ministério Público, que afirmam que os seus direitos adquiridos serão afetados pela decisão do governo.
Estão a pôr em causa o nosso direito adquirido, que é a situação da jubilação. Estão a pôr em causa o nosso direito adquirido, que é a possibilidade que existe de compras de viaturas pelos colegas com isenção de imposto alfandegário. Estão a pôr em causa uma série de direitos que, uma vez adquirida, não nos podem ser tirados da mulher. Foram anos de luta para se conseguir ter os direitos que nós temos hoje. E vem o governo, através da sua proposta de reestruturação salarial, fazer um corte vertical na nossa situação e no nosso rendimento.
Vera Cravido diz que os magistrados não podem ser comparados aos outros funcionários da função pública.
O que está em causa não é nada, é a sobrevivência do magistrado enquanto pessoa que está afeta a uma determinada função e que não pode, de jeito nenhum, ser colocado ou comparado ou nivelado por baixo igual a todas as outras pessoas. Nós temos que olhar para a magistratura e olhar para as pessoas que exercem na magistratura com um outro olhar. Se queremos a reforma da justiça, se queremos uma justiça imparcial, célere, sem qualquer tipo de problemas, nós temos que começar também a olhar para os magistrados com outro olhar.
Magistrados judiciais e do Ministério Público santomense em greve contra a proposta do governo sobre o ajuste salarial na função pública. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
O Instituto para a Democracia Multipartidária, em Moçambique, defende que as assembleias provinciais, no quadro da governação descentralizada, devem assegurar a proteção dos direitos das comunidades abrangidas pela exploração dos recursos minerais. A partir de Nampula, norte de Moçambique, reporta Adina Sualehe.
O posicionamento surge pelo fato de, em Nampula, em particular, as comunidades abrangidas pelos investimentos da indústria extrativa estarem a sentir pouca presença do órgão devido à alegada falta de interação e pouca participação na governação. Segundo Lorena Mazive, gestora de projetos do IMD, o órgão deve servir de meio de canalização dos problemas da população que hospeda os empreendimentos mineiros e que muitas vezes vê se excluída nas fases de desenvolvimento dos projetos da indústria extrativa.
Que a fiscalização possa dar espaço para que os resultados ou que as receitas deste setor beneficiem com destaque a população local e que a população possa ter a maior espaço de se comunicar com a Assembleia Provincial. Isso é que nós achamos importante.
Entretanto, a Voz da América entrevistou telefonicamente Marraquena Bacar, coordenador do Comitê de Gestão de Recursos Naturais em Tupuito, o qual diz que a Assembleia Provincial deve estabelecer relações com as comunidades, auscultando sobre as suas preocupações, dificuldades e violações de seus direitos pelas mineradoras. Aliás, segundo Marraquena, a violação de direitos humanos nas zonas onde ocorrem investimentos da indústria extrativa são frequentes e merecem um olhar atento do órgão.
Para nós que somos comunidade, sentimos que, na verdade, estão sendo observados aqueles que são os nossos problemas. Estamos a falar de violações de todos os direitos que têm a ver com ou que devia ter aquela comunidade. São reassentamentos com, aliás, sem indemnizações ou, digamos, sem justas indemnizações.
Para melhorar a sua intervenção no setor extrativo, os membros da Assembleia Provincial de Nampula mereceram esta semana de uma capacitação que decorreu em parceria com o Instituto para a Democracia Multipartidária. E segundo os membros daquele órgão, a capacitação vai ajudar na resolução dos problemas das comunidades afetadas pelos investimentos da área da indústria extrativa. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehe.
Aqui nos Estados Unidos, com a vacinação doméstica alcançada em grande medida, a administração Biden está agora a aumentar os esforços para ajudar a vacinar o mundo. Como é que a resposta dos Estados Unidos e a pandemia global poderá ser diferente da chamada diplomacia da vacina da China e Rússia? Detalhes com João Santa Rita.
128 milhões de americanos, isto é, 38% da população, estão agora totalmente vacinados. 138 milhões de pessoas, ou seja, 48%, já receberam pelo menos uma dose da vacina. Crianças entre os 12 e 15 anos estão também a ser vacinadas. Por isso agora o país começa a virar o seu fogo para ajudar a vacinar o mundo. No início desta semana, o presidente Joe Biden anunciou que mais 20 milhões de doses de vacina AstraZeneca, para um total de 80 milhões de doses, seriam compartilhadas através da COVAX, um mecanismo da ONU para países de baixo e rendimento médio terem acesso às vacinas. Isto faz parte de uma estratégia global que a sua administração ainda tem que detalhar, mas os governantes americanos insistem que os esforços dos Estados Unidos serão diferentes da diplomacia da vacina da China e Rússia. Ambos esses países forneceram dezenas de milhões de doses a muitos países, mas alguns dizem que isso foi fornecido com condições.
O que nós vemos a China e a Rússia tentarem fazer é, na verdade, usarem pequenas quantidades de vendas de vacinas para extraírem concessões políticas e ganharem influência política. O que queremos fazer é usar uma resposta massiva para pôr termo à pandemia e deixar que isto seja a herança do que a América está a tentar fazer.
Espera-se que Biden fortaleça a estratégia de resposta global à pandemia na próxima cimeira do G7, em junho. Este grupo das economias mais avançadas do mundo dizem que querem liderar a recuperação da pandemia, mas são também criticados como assambarcadores de vacinas.
Os países ricos poderiam vacinar 100% da população, incluindo crianças, e ainda terem 1.300 milhões de excedentes para compartilharem. Portanto, o que pedimos a estes países é que olhem para o seu acesso a vacinas e comecem a fazer planos para compartilhar doses imediatamente, de modo a que possamos começar a aumentar o acesso a vacinas em todo o mundo.
Os Estados Unidos, com décadas de sucesso em lidar com crises anteriores de saúde, tem uma vantagem em relação à Rússia e à China.
Quer seja a pandemia do Ébola na África Ocidental ou na sua contribuição ao Fundo Global contra a SIDA, tuberculose e malária, leva-me a estar muito confiante de que os Estados Unidos irão desempenhar um importante papel de liderança na resposta à Covid global de agora em diante.
Gayle Smith, que lidera a resposta à pandemia global da administração Biden, disse que os esforços dos Estados Unidos poderão ser tão ambiciosos como o plano Marshall. No verão de 1947, o secretário de Estado Marshall teve uma proposta para ajudar as nações da Europa, um programa americano para fornecer ajuda à Europa Ocidental depois da Segunda Guerra Mundial.
O plano Marshall esteve concentrado em recursos, mas foi também sobre políticas, foi também sobre mercados e em como se lidar com os impactos económicos da Segunda Guerra Mundial. Temos agora igualmente o mesmo tipo de impactos desta pandemia. Penso que é algo que se quer que se pense com coragem.
Com que coragem? O mundo aguarda para ver. Para além de doar doses de vacinas, os Estados Unidos prometeram já 4 mil milhões de dólares para o programa COVAX e apoia a suspender os direitos de patentes das vacinas na Organização Mundial do Comércio.
O presidente keniano Uhuru Kenyatta inaugurou o segundo maior porto do país, depois de Mombasa, na cidade de Lamu, no norte do país. O porto, construído pela China no valor de 3 mil milhões de dólares, que deve servir a Etiópia e ao Sudão do Sul, bem como outros países sem litoral, vai competir por negócios com outros portos da região. Álvaro Lugero Andrade.
O presidente Kenyatta disse que esta será a porta de entrada para a região.
So this indeed is a momentous feat.
Este é realmente um feito importante e um marco importante para a realização de um objetivo-chave da Visão 2030. Transformar as economias regionais através do aumento do comércio, integração e interconectividade. É um pilar importante este porto de Lamu, que ligará o Sudão do Sul, Etiópia e Quênia, disse o presidente. O Plano Visão 2030 do Quênia visa transformar o país numa economia industrial e de rendimento médio. A construção do porto de Lamu começou em 2016. Desde então, o Quênia tende a convencer os seus vizinhos a usar a infraestrutura e, em troca, pagarão menos pelas mercadorias. Kenyatta afirma que o projeto faz parte do seu esforço para mudar a vida do povo do Quênia. O Quênia já possui um grande porto em Mombasa, no sul do país. Os críticos deste segundo porto construído pela China dizem que ele pode ter menos valor econômico. Gary Shonikiara é professor de Assuntos Econômicos Internacionais na Universidade de Nairobi e considera que a localização estratégica do porto de Lamu ajudará o Quênia a obter mais receitas.
O porto europeu é Quênia.
O porto ajudará o Quênia a ter a vantagem do menor custo no transporte. Está a uma curta distância do Sudão do Sul e partes da Etiópia. Portanto, o Quênia terá acesso a mercados maiores, poderá obter receitas com cargas em trânsito que passem pelo porto para outros países, explica aquele professor. A maioria das empresas da Etiópia, a segunda nação mais populosa de África, usa o porto de Djibouti. O Quênia quer agora que as empresas do sul da Etiópia usem o porto de Lamu. O professor Ikiara adverte que a volatilidade política da Etiópia e do Sudão do Sul pode levar a uma menor utilização desta nova infraestrutura.
The insecurity now, instability in the area, fighting in Ethiopia.
A insegurança e a instabilidade na área, os combates na Etiópia, a guerra no Sudão do Sul não ajudam. Portanto, existem problemas políticos e económicos de infraestrutura que dificultam muito a atividade comercial, alerta aquele especialista. O governo do Quênia espera concluir a construção do porto em outubro e pretende convidar para o efeito os presidentes dos países vizinhos para mostrar o seu potencial e tentar negociar acordos com os seus respectivos governos.
Mais uma esportiva, vamos começar com o futebol da Europa e temos que começar em Espanha, onde amanhã, sábado, na última jornada do campeonato, decide-se o título. Atlético Madrid tem 83 pontos, Real Madrid tem 81. Atlético está no campo do Valladolid, que está em penúltimo lugar, já foi despromovido para a segunda divisão. Real Madrid recebe a difícil equipa do Villarreal, está em sétimo lugar, mas ainda com uma chance de se qualificar para a Liga Europa, pois está a um ponto do Betis e do Real Sociedad, que ocupam o quinto e sexto lugar para essa competição. Portanto, incentivo para o Villarreal procurar ganhar. Atlético Madrid e Real Madrid também só podem pensar nisso. Ganhar. Vão ser jogos quentes. Muito caliente. Se as duas equipas terminarem empatadas no topo, isto é, se o Atlético Madrid empatar e o Real Madrid ganhar, quem vence é o Real Madrid. Barcelona está no campo do Eibar, num jogo que para as duas equipas já não conta para nada. Lionel Messi não vai jogar, vai descansar para os jogos da seleção da Copa América, pois Barça já nada pode fazer neste campeonato, quando ainda era candidato a 5 jornadas do fim, só ganhou depois um jogo. Hasta la vista, campeonato. Agora resta saber se Messi vai ou não regressar ao Barcelona. Em Portugal, este fim de semana é a final da Taça de Portugal entre o Benfica e o Sporting de Braga. É uma final que põe frente a frente o terceiro classificado do campeonato, o Benfica, contra o quarto, o Braga. O Benfica já venceu 26 vezes a taça, em 31 presenças na final. O Braga já venceu o troféu 2 vezes, em 6 vezes que estiveram na final. Vamos agora para o basquetebol africano, a Liga África, a decorrer no Ruanda, e em que está lá duas equipas a falar português. Ontem o Petra Atlético bateu a equipa das Forças Armadas e Polícia dos Camarões. Foi difícil, 66-64, segunda vitória consecutiva do Petro contra uma equipa a representar polícias ou forças armadas. Anteriormente tinha batido a Associação Desportiva da Polícia Nacional do Mali. Petro Atlético a bater nos polícias e Petro Atlético está nos playoffs. No domingo, Petro Atlético está de novo em ação na última jornada desta fase de grupos contra o Salé de Marrocos, que tal como o Petro tem 2 vitórias, é jogo para decidir quem fica em primeiro no grupo. O ferroviário do Maputo, Locomotivas, está em ação já amanhã contra o GSP da Argélia, que só tem um jogo porque o segundo contra o Zamalek foi adiado por possível infecção de um jogador com Covid. Ferroviário, em teoria, pode vencer este jogo e passar também à fase seguinte. E do basquetebol africano para o basquetebol americano, a NBA. Ontem, a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, tinha a última chance de se qualificar para a fase final, os playoffs, e conseguiu. É verdade, ganhou. E ganhou bem. Deu surra. Deu sova ao Indiana, 142-115. Os playoffs iniciam-se já amanhã com 4 jogos, mas o Washington Wizards, a equipa aqui da casa, só tem o seu primeiro jogo da fase final no domingo, quando defrontar o Philadelphia, que venceu a Conferência Leste. Washington vai passar mal.
Em destaque hoje nas notícias, a Etiópia anuncia a condenação de 5 soldados por crimes cometidos em Tigray e diz que dezenas de outros militares estão a ser investigados pela mesma razão. Presidentes dos Estados Unidos e Coreia do Sul reúnem-se hoje na Casa Branca para discutir o programa nuclear da Coreia do Norte e confrontos em Jerusalém após a entrada em vigor do cessar-fogo entre Israel e Hamas. Foi assim a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América, com produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amães Miguel, que desejam-lhe um ótimo final de semana.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é sexta-feira, 21 de maio. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, no computador, no telemóvel e no tablet. Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Para contactos com a Voz da América, o nosso número no WhatsApp, +1 202-251-9466. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação, Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade mundial, novas manifestações em Jerusalém após início de cessar-fogo entre Israel e Hamas. Presidentes dos Estados Unidos e da Coreia do Sul discutem em Washington programa nuclear da Coreia do Norte e da China. Autoridades da Etiópia condenam 4 soldados por crimes cometidos na província do Tigray. Sexta-feira na Voz da América é dia da rubrica Artes. Hoje, a conversa com Pachi de Rima, da Guiné-Bissau, e Isabel Novella, de Moçambique. E começamos com notícias de Moçambique. Esta, no entanto, é proveniente do Reino Unido. O Supremo Tribunal Britânico concedeu à empresa Privinvest autorização hoje para abrir um processo contra o presidente moçambicano Filipe Nyusi. Na verdade, uma contração no conhecido escândalo das dívidas ocultas que lesou ao Estado moçambicano cerca de 2 mil milhões de dólares. O caso refere-se ao conhecido escândalo das dívidas ocultas e no qual o governo moçambicano deu aval a empréstimos contraídos pela empresa Privinvest em 2013 e 2014 para projetos, entre eles a criação de uma frota de pesca de atum. Centenas de milhões de dólares foram desviados no meio desse processo em luvas e subornos, segundo as autoridades de Moçambique e também a justiça americana. Desde 2016, quando o escândalo foi revelado pelo atual ministro das Finanças de Moçambique numa reunião do FMI aqui em Washington, começaram a ser desvendados vários pormenores, tendo então o ministro das Finanças, Manuel Chang, sido detido na África do Sul em dezembro de 2018, a pedido da justiça americana. Em 2019, as autoridades de Moçambique entraram com uma ação contra a Privinvest em Londres na tentativa de recuperar os empréstimos e receber alguma compensação financeira. Este caso e vários outros, incluindo um processo separado contra o banco Credit Suisse, foram transformados no único processo, que agora inclui também a ação pessoal contra o presidente Filipe Nyusi. A empresa Privinvest, com sede em Abu Dhabi, e principal parceira das autoridades moçambicanas no processo, nega irregularidades, mas reconhece ter feito pagamentos a funcionários moçambicanos, incluindo o presidente Filipe Nyusi, e ao partido no poder Frelimo, mas considera que as contribuições foram legais durante a campanha e não subornos. A empresa de construção naval argumenta que se os pagamentos foram subornos, Filipe Nyusi e os outros funcionários também devem ser culpados por aceitá-los. O presidente moçambicano, que durante o período em que ocorreu o caso das dívidas ocultas era ministro da Defesa, sempre negou qualquer irregularidade e sublinhou que as 3 empresas estatais envolvidas nos projetos não estavam vinculadas ao Ministério da Defesa. Em nota enviada à agência Reuters, a Privinvest escreveu que qualquer litígio em Londres deve refletir o envolvimento direto e pessoal dos antigos e atuais membros do próprio governo de Moçambique. Fim de citação. Esta é a primeira vez que Filipe Nyusi enfrenta uma ação judicial que pode expô-lo à responsabilidade pessoal, num raro caso de um tribunal britânico a permitir um processo contra um chefe de Estado. A presidência moçambicana ainda não reagiu. Mudando de assunto, mas ainda em Moçambique, a Cimeira da Troika da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADEC, deve reunir-se ainda neste mês, depois de ter sido adiada em abril,
alegadamente porque o presidente do Botswana estava de quarentena e o da África do Sul tinha uma audiência no tribunal. A reunião agora foi acordada nesta semana em Paris pelos presidentes de Moçambique, Filipe Nyusi, e da África do Sul, Cyril Ramaphosa, que se encontraram à margem da cimeira sobre o financiamento das economias africanas. A data, no entanto, ainda não foi marcada. Entretanto, alguns analistas dizem não saber se haverá ou não a cimeira da Troika, porque aparentemente Moçambique não está muito interessado no plano de intervenção regional no conflito. Continuo a acompanhar a Voz da América. Vamos agora até São Tomé e Príncipe. Magistrados dos tribunais e do Ministério Público entraram em greve nesta segunda-feira por tempo indeterminado em protesto contra a proposta de reajuste salarial submetida recentemente ao Parlamento pelo Governo. Eles não concordam com os cortes nos seus rendimentos e a decisão foi tomada pelo sindicato da classe depois de não ter chegado a acordo com o Governo, como nos diz o Oscar Medeiros.
De acordo com a líder do Sindicato dos Magistrados Judiciais e do Ministério Público, Vera Cravide, os encontros com o Governo, no sentido de evitar a paralisação, não surtiram efeitos desejados pela classe.
Efetivamente, hoje iniciamos a greve, por tempo indeterminado e com previsão de negociação com o Governo sobre a nossa carta reivindicativa, cujo prazo terminou ontem. E nós tivemos encontros, mas não discutimos o conteúdo da carta reivindicativa. Aí está a razão do porquê de nós entrarmos em greve.
Tirar em quem ganha mais para aumentar o salário mínimo da função pública em cerca de 100%. Esta proposta de ajuste salarial defendida pelo governo são-tomense não agrada os magistrados judiciais e do Ministério Público, que afirmam que os seus direitos adquiridos serão afetados pela decisão do Governo.
Estão a pôr em causa o nosso direito adquirido, que é a situação da jubilação. Estão a pôr em causa o nosso direito adquirido, que é a possibilidade que existe de compras de viaturas pelos colegas com isenção de imposto alfandegário. Estão a pôr em causa uma série de direitos que, uma vez adquirida, não nos podem ser tirados. Foram anos de luta para se conseguir ter os direitos que nós temos hoje. E vem o Governo, através da sua proposta de reestruturação salarial, fazer um corte vertical na nossa situação, no nosso rendimento.
Vera Cravide diz que os magistrados não podem ser comparados aos outros funcionários da função pública.
O que está em causa não é nada, é a sobrevivência do magistrado enquanto pessoa que está afeta a uma determinada função e que não pode, de jeito nenhum, ser colocado ou comparado ou nivelado por baixo igual a todas as outras pessoas. Nós temos que olhar para a magistratura e olhar para as pessoas que exercem na magistratura com um outro olhar. Se queremos a reforma da justiça, se queremos uma justiça imparcial, célere, sem qualquer tipo de problemas, nós temos que começar também a olhar para os magistrados com outro olhar.
Magistrados judiciais e do Ministério Público são-tomense em greve contra a proposta do Governo sobre o ajuste salarial na função pública. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
E vamos agora para o Brasil. A Polícia Federal desmantelou nesta semana uma quadrilha de tráfico internacional de drogas que agia a partir do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, e que em pouco mais de um ano transportou mais de uma tonelada e meia de cocaína para a África do Sul, de onde era distribuída para a Europa e para outros países africanos, entre eles Angola e Moçambique. Edgar Maciel tem uns detalhes desde São Paulo.
A abordagem dos policiais acontece na entrada da ala de embarque de um dos terminais do Aeroporto Internacional de Guarulhos, que fica na Grande São Paulo. Ao abrir a mala, encontram vários tabletes de cocaína. Em pouco mais de um ano e meio, a polícia apreendeu uma tonelada e meia de drogas da quadrilha. O esquema envolvia funcionários terceirizados de empresas de logística e também de companhias aéreas. Para burlar o raio-x, as bagagens eram levadas para áreas restritas de transporte e inspeção. Lá, os criminosos tiravam as etiquetas das malas dos passageiros e as colocavam na que estavam recheadas de drogas.
A quadrilha vinha sendo monitorada e houve cooperação de autoridades internacionais. Na maioria das vezes, a carga ia para a Europa e também para a África do Sul. No continente africano, a cocaína era distribuída para países como Angola e também Moçambique. havia o risco de passageiros serem presos no exterior. Mas não houve registro de nenhuma prisão por engano.
É possível verificar que a etiqueta tem o peso da mala que foi despachada, né? Isso aí está impresso na etiqueta. Isso. Então, a partir da verificação da etiqueta que foi colocada na mala com droga, do peso dela e da pesagem da mala com droga, você encontra uma disparidade. Uma série de circunstâncias ali que tornam assim, difícil ali que um passageiro seja preso por conta dessa troca.
No total, 28 pessoas foram presas, inclusive imigrantes africanos que estão aqui no Brasil. As nacionalidades não foram reveladas. Os presos vão responder por tráfico internacional de drogas e associação criminosa. Para a Voz da América, Edgar Maciel.
Sexta-feira, 21 de maio, continua a acompanhar a Voz da América. É dia da nossa rubrica semanal Artes, hoje assinada pelo Amancio Miguel, conversa com Patti de Rima, da Guiné-Bissau, quem diz que a música no país deve estar no mundo. Mas é preciso investir. Amancio Miguel também fala com Isabel Novella, que lança hoje em Lisboa um single pela paz em Cabo Delgado e noutros sítios instáveis do mundo.
Esta é a página reservada às artes aqui na Voz da América. Hoje, em destaque, Patti de Rima, da Guiné-Bissau, quer ajudar a internacionalizar a música do seu país, e Isabel Novella, de Moçambique, grava oração pela paz em Cabo Delgado, norte de Moçambique. A Patti liga Co, simplesmente o Patti de Rima, da Guiné-Bissau, é desde o mês passado embaixador da Visa for Music, que é uma plataforma de promoção em África e no Médio Oriente, que inclui conferências e formação. Patti de Rima diz que isso vai ajudar a colocar a música do seu país no mundo.
Eu vou criar pontes, trabalhar no máximo, fazer com que o mundo, através da Visa for Music, conheça a diversidade musical e cultural que a Guiné-Bissau tem, as potencialidades dos músicos da Guiné-Bissau, mostrar uma Guiné-Bissau diferente, uma Guiné-Bissau de esperança, uma Guiné-Bissau do futuro, porque a música da Guiné-Bissau é a música do futuro. Então, através da Visa for Music, queremos criar pontes, dar acesso aos nossos DJs, aos compositores, organizadores de eventos, aos produtores e compositores e homens da cultura.
Patti de Rima, em termos práticos, o que vai fazer?
Bem, tem muita coisa em manga. Uma delas é o Jumbai TV, que é um projeto ambicioso que tenho com um parceiro meu, um amigo, um irmão, Jeremias de Leloa, AKJD, mas o meu irmão da Guiné-Bissau, que é o Lourenço da Silva, porque na verdade queremos trazer a indústria da cultura para a Guiné-Bissau. Então Jumbai vai ser ponte disso, é uma televisão privada, meramente com conteúdos culturais. Queremos focar nesse lado, porque a cultura tem uma força enorme. A cultura pode ajudar a economia da Guiné-Bissau e fazer com que a Guiné-Bissau seja conhecida, passar imagem positiva e proativa da Guiné-Bissau pelo mundo fora através da cultura e através do circuito da Jumbai.
E isso, Patti, pode ajudar a internacionalizar a música da Guiné-Bissau?
Internacionalizar a música da Guiné-Bissau passa por isso. A Visa for Music é uma das grandes plataformas para fazer link, fazer ponte. Mas também temos que ser mais ousados, criar estratégia, organizarmos melhor, criar mecanismos para que podemos entrar no circuito da música do mundo. Então, tudo isso passa pela capacitação também. Nós temos que fazer CAP, que é a capacidade de aptidão profissional, emergir, trabalhar nesse fenómeno hoje, que tudo é virtual, saber usar social media em benefício da promoção do país, fazer a música como um elemento de desenvolvimento sustentável. Então, é nisso, não há outro caminho. O caminho é trabalho. O caminho é organizar. O caminho é, é dar apoio, incentivar e criar laço, criar a sinergia entre os músicos, criar um bom ambiente favorável para que possamos trabalhar num ambiente mais, mais ambicioso.
Pati Dirima, músico da Guiné-Bissau, que pretende colocar a música do seu país noutros patamares. Artes na Voz da América. Da Guiné-Bissau para Moçambique, via Lisboa, onde vive a cantora Isabel Novela, natural de Fomento Matola, em Maputo. Com arranjos do seu irmão Isildo Novela em Copenhaga, na Dinamarca, ela tem um novo símbolo dedicado a uma causa, a paz em Cabo Delgado. Trata-se da oração Elohim, Deus no Controlo, em hebraico, com sonoridade do norte de Moçambique, aliás, é naquela região onde fica Cabo Delgado, província alvo de uma insurgência de um grupo ligado ao Estado Islâmico desde 2017. Embora seja por Cabo Delgado no específico, Isabel Novela diz que é também a oração por um mundo melhor.
Esta oração, ou este tema, surge no momento em que olho para a situação que se vive em Cabo Delgado já há alguns anos, e me sinto impotente e lembro que tenho uma voz, que a minha arte é usar a minha voz para falar sobre situações e para também dar a conhecer ao mundo situações como estas. E oração é um pedido de oração ao mundo, por Cabo Delgado, pelas pessoas de Cabo Delgado. É uma forma também de dar a voz aos que não têm voz neste momento, aquele povo que não tem voz, para talvez pedir ajuda ou pedir orações. E surge num momento também em que passamos por uma pandemia, tivemos um ano super complicado e muitas das vezes, acredito que muitos de nós, a única coisa que nos restou fazer ou que podemos fazer foi continuar a ter fé, continuar a acreditar e orar para que as coisas melhorassem. E oração a gente faz quando está triste, quando está feliz, é um agradecimento e é também um pedido de socorro, um pedido de ajuda, é um clamor a Deus.
Isabel Novela já tem esta nova música, Oração para o Povo de Cabo Delgado, que desde 2017 é alvo de uma insurgência. Mais de 2.000 pessoas perderam a vida, uma situação que leva o mundo também a se unir para ajudar Moçambique a responder a esta insurgência. Política para lá, que expectativa tem em relação a esta música, Isabel?
Eu espero que toque corações e eu espero, eu digo, este tema é no seu todo uma oração. Algumas pessoas devem saber o que é orar em línguas e se ouvirem a música vão talvez perceber um pouco disto também. Porque recorri ao hebraico, usei o xangana e um pouco do português também para descrever esta minha oração pelo mundo, por Cabo Delgado e pelo povo de Moçambique, para que possamos continuar a ter fé, continuar a ter forças e que nunca é demais orarmos uns pelos outros, darmos as mãos e termos um pensamento sempre positivo para com o outro. Então, eu espero que esta oração, que esta música toque muitos corações, que as pessoas cantem, que as pessoas orem, que usem esta música também para orar e que acima de tudo gostem de ouvi-la e que possam fechar os olhos e receber esta música, esta oração de corações abertos.
E com esta oração de Isabel Novella, marcamos o ponto final a mais uma página de artes aqui na Voz da América, a página semanal com Mariano Bartolomeu e Amâncio Miguel. Até para a semana.
E quando caminhamos para o final desta emissão em português da Voz da América, o João Santa Rita chega com o resumo das notícias.
Horas depois da entrada de um frágil cessar-fogo entre Israel e o grupo palestiniano Hamas, registaram-se os confrontos entre a polícia israelita e palestinianos perto da mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém. A polícia disse que os confrontos começaram quando palestinianos apedrejaram polícias que se encontravam de prevenção nas redondezas e que mais tarde foram atiradas garrafas com gasolina em chamas contra os agentes. A polícia entrou na praça do Monte do Templo, onde está situada a mesquita, um dos locais mais sagrados do Islão. Confrontos anteriores estiveram na base da eclosão dos confrontos entre Hamas e Israel, depois do movimento palestiniano ter disparado rockets contra Israel em apoio aos manifestantes no passado dia 10. Um cessar-fogo entrou em vigor esta madrugada e milhares de residentes saíram às ruas da cidade de Gaza com bandeiras palestinianas e do Hamas, celebrando o cessar-fogo. Celebrações incluíram também entre palestinianos na parte leste de Jerusalém e na margem ocidental do Rio Jordão. A reação em Israel foi mista, com alguns residentes de cidades do sul do país a criticarem o governo pela decisão de aceitar o cessar-fogo, mas outros saudaram o cessar-fogo como algo necessário. O secretário de Estado americano Antony Blinken disse que vai visitar a região nos próximos dias para encontros com dirigentes de Israel, Palestina e outros líderes regionais. Hoje, pelo menos 7 pessoas morreram num atentado bombista durante um comício de apoio aos palestinianos no Paquistão. As autoridades disseram que o atentado na província do Baluquistão, no sudeste do país, tinha tido como alvo o dirigente local do Partido Islâmico do Paquistão, mas contudo este escapou ileso. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reuniu-se hoje com o presidente sul-coreano Moon Jae-in, que afirmou antes do encontro que Biden tinha restaurado a alma da América pelo modo como liderou com a pandemia do coronavírus, lutando também pela inclusividade e unidade. O encontro entre os dois dirigentes deverá prolongar-se pela tarde de hoje, em que a ascensão da China e o programa nuclear da Coreia do Norte serão os principais tópicos. O encontro de hoje entre os dois presidentes surge depois da administração Biden ter finalizado uma revisão da política americana para com a Coreia do Norte e também depois de o presidente sul-coreano ter apelado a medidas para se recomeçar o diálogo entre as duas Coreias. O governo da Etiópia anunciou que 4 soldados foram considerados culpados de violação sexual e um outro de assassinar um civil em crimes cometidos na região de Tigray, e anunciou também que dezenas de outros soldados estão a ser julgados por crimes cometidos nessa região. Foi a primeira confirmação dada pelo governo etíope que soldados do exército governamental cometeram crimes contra civis no conflito naquela região. O governo etíope disse que 28 outros soldados estão a ser julgados por matarem civis e 25 outros por atos de violência e violação sexual. O governo etíope tem estado sob crescente pressão para responsabilizar soldados e milícias pelas atrocidades cometidas em Tigray, de onde chega um crescente número de informação sobre atos de violência contra civis. O governo etíope disse hoje que vai em breve identificar suspeitos de envolvimento no massacre de civis na cidade de Aksum. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Etiópia disse que o país tenciona começar a gerar eletricidade na controversa barragem do rio Nilo Azul quando se iniciar a próxima estação de chuvas entre junho e agosto. A chamada Grande Barragem do Renascimento deverá armazenar nesse período 13.500 milhões de metros cúbicos de água, elevando as reservas na barragem para 18.400 milhões de metros cúbicos. O Sudão e o Egito dizem que a barragem irá causar problemas ao seu abastecimento de água e negociações para se tentar encontrar um compromisso não produziram resultados até agora. O rio Nilo Azul nasce na Etiópia e é um dos dois principais afluentes do rio Nilo, que durante a estação das chuvas contribui com cerca de 80% da água do rio Nilo. O Egito avisou que a barragem é o que chamou de uma ameaça existencial para dezenas de milhões de pessoas. O presidente da China, Xi Jinping, propôs hoje a formação de um Fórum Internacional de Cooperação de Vacinas e anunciou 3 mil milhões de dólares extra em ajuda internacional nos próximos 3 anos para ajudar na recuperação económica e social na sequência da pandemia do coronavírus. Xi disse que os países desenvolvidos devem tornar as vacinas mais acessíveis a países em desenvolvimento. Entretanto, as companhias Pfizer e BioNTech prometeram hoje entregar este ano 1 mil milhões de doses da sua vacina a nações de rendimento médio e baixo e outros 1 mil milhões de doses no próximo ano. A União Europeia disse, por outro lado, que vai investir cerca de 1 mil milhões de euros na construção de centros de manufaturação de vacinas em África, com o objetivo de tornar o continente mais independente na produção de vacinas.
E assim terminamos esta emissão da Voz da América, hoje 21 de maio. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem, até amanhã na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na nossa página na internet, voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America.